No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente volta a falar sobre eleições 2024, campanha eleitoral já começou, a gente vai falar sobre o que é permitido e o que não, a gente vai falar sobre as regras gerais, né, da campanha eleitoral e vai falar também sobre o recorde de pedidos de demissões em 2023. Nós vamos saber por que houve esse recorde. O Ministério do Trabalho e Emprego fez uma pesquisa, a gente vai ver os resultados nessa edição do Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, o Jornal da CUT começa agora, então, falando sobre os pedidos de demissão em 2023, que bateram recorde, né? Foram 7,4 milhões de desligamentos por decisão própria. Pessoas que pediram demissão. A pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, para saber os motivos pelos quais trabalhadores e trabalhadoras do país têm cada vez mais pedido demissão de empregos, mostrou que os baixos salários e os novos empregos foram citados pela maioria como principais fatores. Ou seja, baixo salário, pedir demissão. Consegui um novo emprego, vou pedir demissão. Só nesse ano, de janeiro a junho, os pedidos de demissão também foram muitos, foram 4,3 milhões, representando 36% do total de desligamentos. Para o secretário de Relações do Trabalho da CUT Nacional, Sérgio Ricardo Antiqueira, apesar de ser um estudo inédito que impossibilita uma análise das oscilações históricas, ele aponta para algumas conclusões preliminares que podem ser consideradas. Segundo ele, os dois itens com maior número de respostas, 36,5% já tinham outro emprego em vista e 32,5% tinham como motivação o baixo salário, que a gente disse agora, esses dois fatores sugerem a relação de um cenário econômico positivo, já esperado pela maioria da população e reconhecido até mesmo pelos inimigos do Banco Central, se referindo à atuação direta da instituição, que tem insistido em manter a Selic em patamares altos. Ou seja, mesmo com juros altos, né? Apesar dos juros altos, houve um crescimento econômico. Crescimento econômico que poderia ter sido muito maior, beneficiando a sociedade brasileira, caso os juros fossem mais baixos. O Sérgio Antiqueira disse o seguinte, que a inflação controlada, o Banco Central e o mercado financeiro sendo obrigados a refazer todo o tempo as projeções negativas, enviesadas, e o desemprego caindo a níveis de 2014, tudo isso se alia para dar mais confiança ao trabalhador que está insatisfeito com o seu trabalho atual. E os dados do Caged confirmaram essa impressão, uma vez que 63% dos que pediram demissão neste ano, até junho, estavam recolocados em outro emprego em até 30 dias e 58% com salários maiores do que os anteriores. Aí o Sérgio Antiqueira diz que mesmo as decisões de demissão por insatisfação com a empresa, ainda que preocupem muito, como no caso de estresse e adoecimento mental, acontecem em um ambiente que permite uma maior segurança na difícil decisão, como revela o percentual de 76% dos demissionados que responderam à pesquisa satisfeitos com seu pedido de desligamento. O convite para responder essa pesquisa foi enviado para 3.770.000 pessoas em aparelhos celulares, né? Foi nos celulares com aplicativos ativos. A mensagem alcançou 951 mil pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, e 53.600, quase 53.700 responderam à pesquisa, reconhecendo o desligamento a pedido. Essa pesquisa apontou que o tempo médio dos trabalhadores foi de 12 meses no emprego anterior. Os principais resultados da pesquisa são os seguintes: 36,5% já tinham outro emprego em vista, 32,5% já tinham como motivação o salário baixo, outros 24,7% indicaram que o seu trabalho não era reconhecido, 24,5% problemas éticos com a forma de trabalho da empresa, 16,2% tinham problemas com a chefia e 15,7% citaram a inexistência de flexibilidade da jornada, que é um ponto muito importante. Flexibilidade da jornada significa o quê? Que você pode trabalhar em casa, que você pode trabalhar em horários alternativos, né? Você pode fazer o sistema híbrido de trabalho. Hoje em dia, os trabalhadores procuram muito por isso, né? Muita gente que pede demissão do emprego procura um novo emprego justamente buscando essas alternativas. Perguntados sobre motivos adicionais ou externos, 27,8% 3,8% indicaram nenhuma das questões externas mencionadas, que foram relevantes, né? 23% adoecimento mental pelo estresse no trabalho, 21,7% dificuldade de mobilidade entre a casa e o trabalho, 18,6% indicaram estar buscando outro tipo de trabalho e quase 10% mencionaram a necessidade de cuidar de uma criança ou de um outro membro da família. Vamos por faixa etária. Nas faixas etárias, sexo e escolaridade. 53,4% dessas pessoas são homens e 46,6% mulheres. Por sexo, homens, 40% tinham outro emprego em vista, 35% indicaram baixo valor do salário e 25% mencionaram falta de reconhecimento. Nas mulheres, 33% tinham outro emprego em vista, 29% o valor baixo do salário e 27% problemas éticos com a forma de trabalho na empresa. E as mulheres têm mais problemas com chefias imediatas, 17%. Flexibilidade de jornada também, né? E 17%, elas têm mais do que os homens. Bom, falar sobre jovens, ter outro emprego em vista, 38% deles tinham, 36% responderam baixo valor do salário e 34% diz que o trabalho não foi reconhecido. Mais de 35% dos adultos com mais de 30 anos indicaram com maior frequência que tinham outro emprego em vista e 28% dos jovens de 18 a 24 anos citaram problemas éticos com a forma de trabalho da empresa. Outros 20% falta de flexibilidade na jornada de trabalho. A gente vai por raça agora, né? Pretos e pardos têm motivações similares às observadas pelos brancos. Há poucas diferenças entre quem respondeu por raça e etnia, né? Ter outro emprego em vista foram 39% dos brancos e 36% dos pretos e pardos. Baixo valor do salário, 33% para ambos os grupos, né? Esses foram os motivos mais frequentes citados na pesquisa. Trabalho não reconhecido, 25% dos brancos e 24% pretos e pardos. E problemas éticos com a forma de trabalho da empresa, 24%. A pesquisa, se você quiser dar uma olhada nela por completo, está no portal da CUT, lá é só acessar a matéria que se chama Novo Emprego e Baixos Salários Fazem País Bater Recorde de Pedidos de Demissão. A gente vai falar agora sobre campanha eleitoral. Ou na última edição do Jornal da CUT, a gente falou que a partir desde a última sexta-feira, né, a partir da sexta-feira 16, já começou oficialmente a campanha para as eleições municipais de outubro. Já foram liberadas as propagandas e os pedidos de voto na internet e nas ruas. A campanha ocorre até a véspera da votação, que está marcada para o dia 6 de outubro. Campanha de rádio e de televisão, os programas, né, as inserções, elas vão começar no fim desse mês de agosto. A gente vai falar sobre as regras gerais. Elas são aplicadas às propagandas feitas com inteligência artificial, as mesmas regras que valem para os demais tipos de material. Ou seja, tudo deve vir acompanhado da legenda partidária e ser produzido em português. Na última edição, a gente havia falado, né, que quando se trata de um material feito por inteligência artificial, é preciso ter a identificação de que aquilo foi feito por inteligência artificial. Uma regra já antiga é que nenhuma propaganda eleitoral pode empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. É vedado ainda o anonimato. Além de divulgar a desinformação, também é proibido veicular preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual e identidade de gênero, bem como qualquer forma de discriminação. Além de não ser permitido também depreciar a condição da mulher ou estimular sua discriminação, veicular conteúdo ofensivo que constitua calúnia, difamação ou injúria, entre outros aspectos. No caso de campanha de rua, é proibido perturbar o sossego público. É a norma que fala sobre o assunto, né? Seja com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, inclusive aqueles provocados por fogos de artifício. Assim como nas eleições anteriores, continuam proibidos os outdoors e o telemarketing, além dos showmícios, bem como a utilização de artefato que se assemelha à urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. As caminhadas, passeatas e carreatas são liberadas desde que ocorram entre 8 da manhã e 10 da noite até a véspera da eleição. Esses eventos podem utilizar carro de som ou mini trio elétrico, assim como em reuniões e comícios. Não tem necessidade de autorização pela polícia, mas as autoridades de segurança precisam ser avisadas com no mínimo 24 horas de antecedência. As normas eleitorais detalham ainda a potência máxima que deve ter cada um desses equipamentos sonoros. 10 mil watts para carros de som, 20 mil para mini-trios e, acima disso, para trios elétricos, permitidos somente em comícios. Ainda assim, essas ferramentas só podem ser utilizadas no contexto de algum evento eleitoral, nunca de forma isolada. Outra proibição antiga é a confecção ou distribuição diretamente ao eleitor de brindes, como chaveiros, bonés, canetas. Estão liberados os adesivos, os broches, as camisetas podem ser entregues somente aos cabos eleitorais. Essas e outras autorizações, elas estão inclusive publicadas, né, numa cartilha publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral. As denúncias, qualquer pessoa que flagrar qualquer irregularidade pode denunciar à Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal para celulares, né, ou seja, o Android ou o iOS, que é do iPhone. E o TSE disponibiliza também o sistema de alertas de desinformação, o SIAD, que pode ser acionado em casos de desinformação, de ameaça, incitação à violência, perturbação ou ameaça ao Estado Democrático de Direito, irregularidades, inclusive no uso da inteligência artificial, além de comportamentos ou discursos de ódio e recebimento de mensagens irregulares. Falamos sobre as eleições 2024 aqui no Jornal da CUT. Essa edição fica por aqui, a gente se fala numa próxima. Até lá!